Vamos falar agora sobre a declaração do imposto de renda. Se você tem alguma dúvida sobre isso, manda sua pergunta para o nosso WhatsApp 99987-9550. Para esclarecer as dúvidas, a gente está aqui com o professor da FCV, professor de contábeis da Faculdade Cidade Verde, Hélio Antônio Luciano, que vai esclarecer com a gente essas dúvidas. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde a vocês e aos ouvintes aí. É um prazer estar aqui.
A gente já tem algumas dúvidas aqui, né? Por exemplo, eu ouvi te perguntando se na declaração, quando a gente declara as despesas que a gente tem com dependentes, né? Se a gente pode declarar a despesa, por exemplo, com aula de inglês, com aula de natação, com cursos, assim.
O que você pode deduzir da educação é somente a parte de um ensino técnico, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, pós-graduação e mestrado. Fora isso aí são atividades complementares. Essas atividades complementares, como natação, aula de inglês, não pode ser deduzido.
Uhum. Então repete pra gente, professor.
Não pode ser deduzido. A natação...
Quais são os que podem ser deduzidos, então? O ensino regular.
Então, o ensino técnico.
Técnico.
O ensino fundamental.
Uhum.
O ensino médio, superior, o ensino superior.
Graduação, né?
A pós-graduação, mestrado e doutorado.
Ah, doutorado também.
Isso é o valor que você paga à empresa que está te dando o ensino. Material também não pode.
Mas isso do dependente.
Do dependente seu.
E aí, ele tem até que idade? Porque o senhor falou doutorado também?
O dependente, quando ele só é estudante, até 24 anos ele pode ser,
24 anos.
Isso. Agora, o normal, se ele não está estudando, até os 21.
Até os 21.
Então, ele ainda pode ser dependente da pessoa. Só que todo o rendimento dessa pessoa que é dependente, todas as despesas com eles, tem que ser declarado. Se ele trabalha, se ele tem rendimento, vai ser anexado ao seu.
Ah, é?
Isso.
Mas então quer dizer que se ele trabalha, se ele tem rendimento, mesmo assim ele pode ser incluído como dependente numa declaração
de
outra pessoa?
Só que esse valor que ele recebe, os rendimentos dele, vai ser juntado com os rendimentos da pessoa que está fazendo a declaração. Ou seja, que é o seu tutor.
Tá certo. Outra pergunta aqui, o ouvinte está perguntando se poupança tem que declarar.
Olha, rendimentos que você tem sobre poupança, ali diz assim... Qualquer rendimento que você tenha acima de 40 mil reais, ou seja, poupança e outras aplicações, então tem que atingir um valor de 40 mil reais. Atingindo esse valor, passando desse valor, você é obrigado. Se for só esse aí o campo de obrigatoriedade para você.
E 40 mil reais em rendimentos?
Em rendimentos, não 40 mil aplicado.
Ah, tá. Então quem tem menos de...
Isso.
Não precisa declarar.
Não. Lógico que ele não pode se enquadrar em nenhum outro, né? Onde ele se isenta, ou seja, dos recebimentos que ele teve, se ele teve ganhos de capital. Então tem que ver todo acho que são mais ou menos aí, no mínimo, 5 itens, para ele saber se ele é isento ou não.
Tem que somar.
E um dos critérios da isenção é esse. Um dos critérios é se eu tiver um rendimento acima de 40 mil reais, acima de 40. Com poupança, com CDI, com RDB, ou seja, todas as aplicações financeiras que existam. Tive mais de 40, eu sou obrigado a fazer a minha declaração.
Outra questão aqui são as despesas médicas, plano de saúde, despesas odontológicas. O que pode ser deduzido e de que forma?
Eles podem ser deduzidos, tem um valor ilimitado aí para ser deduzido, só que nós temos que comprovar todas essas despesas. Medicamentos, por exemplo, eles só podem, quando incluídos nas notas fiscais de um hospital, por exemplo. Agora as outras, o médico que você fez uma consulta, também. Só que é bom lembrar o seguinte, devido a muitas fraudes aí que existem, muitas vezes você comprovar essas despesas médicas, qualquer coisa referente à nota fiscal, a alguma rasura, alguma coisa, geralmente já é glosada. Ou seja, ela não pode ser, não comprova. Até a própria Receita indica que quando você for ao médico ou ter uma despesa hospitalar, que você pague com o cheque e nomine, porque aí você vai poder comprovar. Então, muito cuidado quando for colocar deduções com despesas médicas aí.
Agora, plano de saúde é mais fácil, né?
É, o plano de saúde, ele já te dá a informação que você pagou, ele já tem lá um informe dele, né? Mesmo que seja pago por outra pessoa, mas tem lá o seu nome, então fica fácil de se comprovar.
Despesas odontológicas são dedutíveis?
São dedutíveis, só que todas elas, como disse, tem que ter uma comprovação
recibo
dessa despesa. Não. Seria a nota fiscal da prestação de serviço do dentista e do material que ele usou.
Nossa, daí é mais complicado.
Isso. Ele tem que estar comparado com uma clínica médica, ou seja, ali ele faz o tratamento, né? Então, está equiparado.
Tá certo. Outra pergunta aqui. Quem trocou de carro, comprou um imóvel, recebeu uma herança, como é que... tem que declarar tudo isso também?
Exato. Quem teve ganhos de capital no ano de 2016, ou seja, qualquer tipo de ganho de capital, se eu vendi um carro, deu ganho de capital, eu tenho que fazer a declaração.
Comprou um carro, daí perdeu o capital. Como é que
foi? Se ele comprou, ele investiu. Então, ele vai declarar lá o valor do carro, se for o caso dele fazer a declaração. Uhum. Declara o valor que ele pagou o carro.
Tem que declarar essa troca, né? Vendeu um, comprou outro.
Correto. Porque houve aí, você vendeu, qual é o valor que você vendeu? Houve ganho de capital? Houve. Você terá que pagar um imposto.
E houve ganho de patrimônio, né, na compra,
isso.
Né?
Isso. Agora, se você também vendeu um bem móvel ou imóvel, é bom declarar também, mesmo que não dê ganho de capital, que você leve prejuízo. Pelo menos você já está informando à Receita esse prejuízo. E numa próxima, eles ainda não terão nada que glosar da sua declaração.
Ó, tem o Jonas, ele tá dizendo o seguinte, ele tem um imóvel que está no nome dele, que foi recebido por doação, mas é usufruto de uma outra pessoa, da família, e esse imóvel ele foi doado para os irmãos, são três irmãos, o imóvel foi doado para os irmãos, mas o usufruto é de um outro familiar. Aí como que ele faz? Ele tem que declarar também?
Ele tem que declarar se atingir o valor de R$300 mil de bens que ele tenha. Se atingir os R$300 mil, então ele declara esse bem que ele recebeu, mas ele também ali já anota, declara também que ele é usufruto de tal pessoa e o CPF dele.
Quer dizer, não tem rendimento com aquele imóvel, né? Não tem isso, aluguel.
Quem vai ter o rendimento será a pessoa do usufruto. Só que ele tem que mencionar isso ali na sua declaração. E a questão se ele tem que declarar ou não, ele terá que se enquadrar dentro dos itens lá da isenção. E se esse bem não atingir o valor de R$300 mil, do valor que ele está recebendo, ou se ele não ultrapassar isso com outros bens imóveis. Ou seja, se o que ele somar dos bens imóveis dele somar mais de R$300 mil com o valor de aquisição, se somou mais que 300, ele é obrigado a declarar.
Bom, outra pergunta aqui, como é que se decide pela declaração simplificada ou a convencional? Porque são duas opções ali, né, na declaração.
Sim. Você terá que... A melhor maneira, mais fácil, é você fazendo a sua declaração no programa que a Receita Federal dispõe. Ao término dele, ele te dará essa opção. Aí você verificará se é mais compatível ser simplificado ou do jeito normal.
Que é o valor do resgate e da restituição.
Isso. Então, eu penso assim, se eu tenho mais recebimento no simplificado, se eu tiver que ser reposto do meu imposto, eu vou optar pelo simplificado. Porque até R$16 mil, você não terá que comprovar nenhuma despesa nesse simplificado. A partir que o outro, dependendo do valor, você terá que comprovar todas as suas despesas.
Tem que estar com a documentação prontinha ali.
Documentação prontinha. Já no simplificado, se couber, não terá que ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça com relação a documentos.
Tá certo. Uma última pergunta aqui, professor, sobre o Nota Paraná, né? Que agora muita gente está conseguindo créditos com Nota Paraná, tem até um volume bom, assim, tem prêmios que são distribuídos no Nota Paraná e tem que declarar?
Olha, essa declaração do Nota Paraná, todo rendimento que uma pessoa física recebe, tem que declarar esses rendimentos. O Nota Paraná, ele vai ter valor lá que ele vai ser isento, vai ter valor, os valores eles são isentos. Só que uns é por sorteio e outros é porque você merece. Então você terá que, acho que talvez entrar aí no site da Notas Paraná verificar o que, que você recebeu, o que, que é, é prêmio, sorteio, né? O que, que não é sorteio, e diferenciar isso na sua declaração.
Tá certo. Tá joia. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN e por esclarecer essas dúvidas. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês e aos ouvintes aí.
Conversamos com o professor Hélio Antônio Luciano, ele é professor da FCV, do Departamento de Contábeis, e falamos sobre a declaração do Imposto de Renda. Tiramos dúvidas aqui de ouvintes sobre a declaração.